Na hora da gente bater papo por aqui, e hoje a gente vai falar sobre as atitudes simples que a gente pode adotar no nosso dia a dia e que podem ajudar a conter o aquecimento global. A gente conversa ao vivo agora com a professora titular sênior do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, a USP, a Vera Imperatriz Fonseca, ela que também faz parte da rede de especialistas em conservação da natureza. Oi, doutora Vera, muito boa tarde para você, tudo bem?
Tudo bem, muito boa tarde, prazer em falar com você.
O prazer é todo nosso. Posso te chamar de professora Vera?
Claro, lógico.
Professora, vamos falar um pouquinho sobre a importância da gente trazer essa responsabilidade para a nossa vida, né? Claro que a gente tem que cobrar das autoridades, a gente tem que cobrar das empresas, mas é muito importante que a gente entenda que a gente também tem um papel nessa luta mesmo, né? Para impedir que a Terra se aqueça ainda mais, né?
É verdade. Nós estamos vivendo num mundo de grandes transformações do clima, mudança nos regimes de chuva, né? Mudança no uso da Terra, várias mudanças. E ela afeta todos nós. E todos nós podemos ajudar a achar uma solução para esse problema. O problema é global, mas as soluções são locais.
Uhum. Eu li esses dias alguém falando que às vezes vale, desculpa, vale mais uma grande quantidade de pessoas fazendo, tendo atitudes mesmo que imperfeitas, do que uma pessoa só que consiga perfeitamente, né, condicionar todas as suas ações ali por uma vida mais sustentável. Acho que é por aí, né, professora?
É por aqui, é isso mesmo, você tem razão.
Professora, sim, pois não.
Simples que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, né? Algumas delas exigem um pouco de mudanças de hábitos diários. Uhum. E outras, como plantar árvores, por exemplo, são tão simples, nós precisamos muito delas.
Uhum. Então, qual uma medida simples assim que a gente pode começar abordando aqui?
Bom, nós precisamos diminuir o uso de carbono de um modo geral, né? E precisamos diminuir drasticamente, né? São 40 gigatoneladas por ano agora. A gente tem que passar para 5 em 30 anos. Quer dizer que é muita diferença mudanças de hábitos de um modo geral. Então, a gente precisa tomar cuidado do uso de combustível fóssil em grande quantidade. Às vezes pega o carro para ir ali na esquina para fazer uma coisa, ou evitar de uma certa forma que a gente não economize. A palavra de ordem agora é economia. Economia de recursos naturais, economia de uso de energia, de um modo geral. Então, nós temos que tornar nossa vida mais simples, como ela era, mais ou menos, no tempo dos nossos avós. Uhum. Não quer dizer que seja uma vida ruim, não é. Ela é diferente e necessária.
Exatamente.
Então, essa questão do plantio, por exemplo, né? Porque eu tenho visto em alguns bairros, em São Paulo e em outros lugares, que a comunidade se reúne e vai plantando praças, mudando o aspecto do bairro, tornando o bairro muito mais agradável, muito mais bonito, com árvores variadas, né? Uhum. E essas árvores, além de elas estarem embelezando o lugar, elas também atraem animais para a cidade. Então, muitas atraem aves, muitas atraem as abelhas. E são elas, as aves e as abelhas, que vão nos ajudar a fazer uma grande revolução que é necessária de mudança de ambiente para uma situação melhor. As abelhas, através da polinização, produzem sementes melhores e vão dar melhores possibilidades, frutos melhores. Uhum. E as aves, muitas delas dispersam essas sementes para bem longe e assim também vão plantando e ajudando a recomposição do ambiente. Os ambientes são muito degradados e é muito mais agradável você andar numa rua arborizada, mais fresca, é muito agradável. Então, a árvore nos une.
Uhum. Você sabe que aqui em Brasília, professora, tem muita árvore frutífera espalhada pela cidade, né?
A Brasília é tão bonita.
É verdade. Nossa, e nesse fim de semana, eu tô com a minha avó visitando aqui, minha avó veio da Bahia, e ela ficou apaixonada, porque a quantidade de mangueira que tem as mangueiras carregadas de mangas, pessoas colhendo as frutas na rua. Quer dizer, numa cidade tão grande, né? Mas que ainda tem essa cultura tão gostosa. É uma delícia, gente. Tem até mapas, assim, a gente pode achar nos aplicativos, mapas onde encontrar fruta disso, fruta daquilo, qual a estação. Acho isso maravilhoso.
É mesmo. Isso pode ser feito na escola, pode ser feito no clube, pode ser uma conversa de amigos. E quem põe a mão numa planta, quem começa a plantar, não para mais, né?
É,
e daí a gente pode lembrar que é muito importante que a gente plante em volta dos rios, porque um dos problemas mais sérios que a gente tem nas mudanças climáticas é a mudança do regime de chuva. Então vai chover muito menos, se esquentar mais.
Uhum.
E aí a gente precisa da água para tanta coisa, né? Cada vez que falta a chuva como regular, a gente sofre bastante na cidade. Sofre a falta de água, o alimento fica mais caro, fica mais raro. Então, a gente precisa tentar, de qualquer jeito, restabelecer esses fluxos. Né? E a gente pode fazer isso plantando corredores e pensando, com o exemplo de Brasília, uhum. o que gostaria de plantar num determinado lugar, o que fica melhor, o que é nativo ali, né? E assim também as pessoas conversam. E as pessoas conversam tanto no que vão plantar, como para sentar debaixo das árvores, que é muito agradável, para servir tantas coisas, né, que fazem da amizade uma joia na vida da gente.
Ai, que delícia, professora. E é bem isso. De repente, aproveitar para estudar também um pouquinho, né? Quais são as árvores, as plantas nativas, de qual região? O que que pega ali, o que que não pega? O que que é legal plantar, o que que não é? Que delícia. Pronto, a pessoa já arranja um hobby também,
né? E mais do que isso, na população, com certeza, tem muitas pessoas que sabem muito bem isso, né?
Uhum.
Então, é uma maneira do conhecimento de todos formar um bem comum. Né?
Oh.
Hoje em dia, a gente não pode depender só do governo fazer A, B ou C. Todos têm que participar. E existe o que eles chamam de ciência cidadã, que é uma ciência que é compartilhada por todos e que, a partir do conhecimento de todos, nós vamos construindo um mundo novo. É disso que nós precisamos. Todos são importantes nesse cenário de agora.
Perfeito, professora. Você falou da questão da diminuição do uso do carbono, né? Eu esses dias estava acompanhando uma reportagem, não me lembro onde que foi, mas que falava do uso dos patinetes nos grandes centros, que às vezes pode ser uma armadilha. Por quê? As pessoas às vezes, né, querendo ajudar, acabam não usando o transporte coletivo, que seria o ideal, né, professora, e usando os patinetes. Só que os patinetes, às vezes, na cidade grande, têm um uso muito intenso e têm uma vida útil muito pequena. Então, eles que deveriam durar 2 anos, acabam durando nem 2 meses, ou seja, acabam virando descartáveis. Olha que loucura, né?
Então, mas isso deve melhorar com o tempo, né?
Uhum.
Se a procura for muito grande, a tecnologia pode ajudar a formar um patinete melhor ou achar uma outra solução. As soluções vão vir da pressão da transformação, eu acho.
Entendi.
A bicicleta é boa e outras coisas também são boas, mas, naturalmente, à medida que há mudanças, há aperfeiçoamentos também. Então, eu acredito que, apesar de a gente estar vivendo um mundo difícil, com grandes transformações, o que causa uma certa incerteza, há solução. Né? E a solução vai vir de um consenso regional, de um consenso local. Por isso, sociedade organizada, escola organizada, e a gente saber ouvir quem, as outras pessoas, sempre nós vamos encontrar uma solução adequada dos problemas locais. Eu tenho muita esperança nessa comunicação horizontal.
Ai, que legal, professora. Então, para você, o importante é a nossa inquietação, né?
Nossa inquietação e a nossa ação.
Nossa ação. Né?
Nós precisamos ter uma meta e começar a conversar e a tratar disso. E um jeito que a ONU, de certa forma, decidiu que seria bom para guiar as nossas atividades seria exatamente objetivos, né, que eles estão desenvolvendo na nova agenda, que é a Agenda 2030. Então, há uma série de conselhos e indicações de maneiras com que nós podemos tratar melhor do meio ambiente, podemos organizar um mundo melhor e, através desses desses processos, nós podemos chegar numa situação melhor agora em pouco tempo. Uhum. Então, por exemplo, educação para todos, né? As mulheres tendo uma educação paritária aos homens e várias outros objetivos que estão em voga agora na nova agenda, que é a Agenda 2030, se eles forem seguidos por todos, eles vão realmente nos ajudar com esse programa de descarbonização. Uhum. Alguns deles são mais concretos do que outros, mas nós precisamos de seguir esses objetivos. Então, você me pergunta como é que eles foram definidos, o que, que são esses objetivos, né? Eles foram escolhidos a partir de muitas comissões do mundo inteiro, tratando do que era importante para cada grupo, para cada lugar, em cada região. E daquelas 300 opiniões, viraram 17. E esses 17 são objetivos centrais, mas há várias metas que podem ser atingidas entre eles e podem ser feitas por várias pessoas. Então, em muitos lugares, nas escolas, em outros lugares, a gente vê, olha, essas são as metas que nós vamos atingir agora na nova agenda. Então, são sugestões de melhoria e de bom uso da terra para que a gente consiga realmente atingir essa meta da grande transformação que é o mundo de agora. Nós temos duas oportunidades. Ou a gente vive como sempre, sem se incomodar e melhorar nada, e nós não vamos chegar provavelmente a lugar nenhum, porque a situação não é sustentável. Ou nós vamos tentar nos organizar de modo a promover outras melhorias, outras mudanças, e ir ajustando a vida de todos às necessidades do meio ambiente. Uhum. Mas a Terra é uma só. Nós precisamos dela em bom estado. Então, por isso que nós precisamos juntar toda a boa vontade que existe, e isso é uma situação local, né, para que a gente possa viver melhor e dar um futuro melhor para as nossas crianças.
Com certeza. E você falou agora há pouco, professora, da questão da mudança de hábitos, que às vezes pode assustar a pessoa, né, que está ali refletindo sobre o que, que ela pode fazer dentro da casa dela. Mas eu acho que depois que a gente dá o primeiro passo, as coisas ficam mais fáceis. Não é tão difícil promover essa mudança, né?
Não é. Eu acho que a gente pode sim promover. E cada um de nós ajusta essa necessidade. Você lembra quando faltou muita água? Que a gente tinha pouca água à disposição, houve alguns ajustes com relação à água existente nas casas. E esse ajuste, ele é contínuo. Eu acho que de agora em diante, com essa população e tudo, ele é contínuo. Mas quando são várias pessoas trabalhando juntos, o resultado é muito bom.
Perfeito.
É uma melhor alimentação, uma mudança de hábitos alimentares, mais frutas, verduras e várias outras coisas. Então, eu acho que fica muito melhor e há a possibilidade de a gente atingir uma vida de melhor qualidade.
Uhum. Fazer as coisas com consciência, né, professora?
É,
Não consumir, desculpa, não desperdiçar como se tudo fosse eterno, né?
Pois é, mas isso é uma coisa para todos nós fazermos, não é nem para A nem para B, é geral. E cada um na sua atividade, na sua ação, tem certeza que tem alguma ideia de onde pode se sobressair ou melhorar ou ajudar. Acho que sim.
Perfeito. Olha, professora, agradeço muito sua participação. Obrigada, foi um prazer muito grande conversar com você. E é isso, a gente vai plantando a sementinha, né, professora?
É claro, vocês da comunicação são muito importantes nesse plantio. Nós precisamos mais do que nunca de uma boa comunicação. Então, agradeço muito pela oportunidade e até qualquer hora.
Até, professora, uma ótima tarde para você. Até a próxima.
Até a próxima.
Tchau, tchau. Conversei com a professora Vera Imperatriz Fonseca. Ela é titular sênior do Instituto de Biociências da USP. Ela faz parte da rede de especialistas em conservação da natureza. Conversou com a gente um pouquinho sobre a importância da gente chamar essa responsabilidade, né, para ajudar a conter o aquecimento global.